O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a O Resgatador. Essa comunidade de aprendizes de Jesus que querem aprender a amar e servir como Mestre. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso guia, ele é o nosso foco. Por essa razão, nós temos o nosso lema, o lema dos aprendizes de Jesus. E o lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Que lema importante para os aprendizes de Jesus que querem ser como Ele, amando e servindo como Ele. Para isso, precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como nós nos amamos. Você está nessa jornada, pelo livro de Lucas, tentando vivenciar Jesus a cada dia. E a cada semana desta jornada explorando Jesus, ou vivenciando Jesus no livro de Lucas, nós temos um verso para memorizar. E o verso de memorização fez parte do que estudamos ontem. E aqui está ele, Lucas 4:40. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Jesus demonstrou o amor de Deus, o reino de Deus, os valores do reino de Deus, ao aliviar as pessoas, a restaurar a sua dignidade, a sua saúde. E como aprendiz de Jesus, precisamos fazer o mesmo. Se você perdeu o episódio de ontem, onde refletimos um pouco sobre alguns elementos desse verso que estamos memorizando, eu quero desafiá-lo a visitar o nosso website, o resgatador.com, e lá você vai ter acesso às nossas mídias. E se você buscar por YouTube ou Facebook, ou até mesmo podcast, você vai ter um arquivo de todas as nossos diálogos e conversas aqui sobre o livro de Lucas. Bem, hoje nós vamos estar estudando os versos 42, 43 e 44 do quarto capítulo de Lucas. E assim, encerrando o quarto capítulo, amanhã começamos o quinto capítulo. Uma nova jornada ou nova perspectiva do ministério de Jesus. E uma perspectiva importante. Mas hoje nós vamos ver esse encerramento do ministério, ou uma conclusão e também um certo resumo do ministério de Jesus aqui na Galileia e expandindo-se por todo Israel. Para tal, precisamos da guia do Espírito Santo. Precisamos ouvir a voz dele e deixar que ele fale ao nosso coração. Muitas vezes eu preparo algumas palavras aqui para compartilhar com vocês, palavras estas que eu estudei, que orei, refleti, mas eu sei que a mensagem verdadeira vem dos céus. E eu sei que muitas vezes é uma palavra, é uma imagem, é uma ilustração que o Espírito Santo usa para comunicar a você a bênção que ele tem reservado para você hoje. Nós cremos na promessa e na realidade de Hebreus 4,16, aonde nós lemos: assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Deus está disponível, acessível a nós, e ele quer ter esse encontro conosco. E ao nos encontrarmos com ele, ele vai nos abençoar, nos concedendo graça e misericórdia. E eu creio que toda vez que vamos à palavra de Deus, estamos indo ao trono da graça. E podemos dessa maneira sermos abençoados por Deus. Vamos nos preparar para esse encontro? Vamos nos preparar para sermos abençoados? Então, tome esse um minuto para se posicionar, para falar com Deus, para que de tal maneira você possa vivenciar Cristo Jesus através da leitura de hoje. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela sua oportunidade de estarmos em comunidade, a comunidade dos aprendizes de Jesus, aonde estamos buscando aprender a como amar e servir como Cristo Jesus, o seu Filho. Nos abençoe hoje, Pai. Nos ajude a nos atentarmos às lições que o Senhor separou para cada um de nós. Perdoe todos os nossos pecados. E fica conosco, em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Muito bem, você está preparado aí com a sua Bíblia, quem sabe o seu eletrônico, em Lucas capítulo 4, versos 42 a 44? Aonde que nós paramos? Aonde nós nos encontramos? Bem, nós estamos estudando nos últimos dias um sábado todo especial de Jesus em Cafarnaum. Nesse sábado, ele começa na sinagoga, ele participa do ensino na sinagoga. Algo comum do ministério de Jesus estar na sinagoga ensinando, apresentando ele agora como um rabi. Então, essa primeira imagem que nós vemos sendo desenhada sobre Jesus é essa imagem de um mestre da lei, um rabi, né? Um professor que ensina. Mas aqui acontece algo na sinagoga, em Cafarnaum, naquele sábado. Ele se depara com um endemoniado. E ali, com a autoridade do poder do Espírito Santo, ele expulsa, né, o demônio da pessoa, do jovem que carregava. Então agora começa a se apresentar um Cristo que vai muito além de alguém que ensina com autoridade, mas alguém que tem autoridade até sobre os demônios. Ele sai da sinagoga, ele se dirige e caminha até a casa de Simão Pedro. Simão, na casa de Simão, ele se depara agora com a sogra de Simão, que estava acometida de uma enfermidade. E estava com uma febre muito alta, uma febre que levaria provavelmente à morte. O que Jesus faz? Ele cura. Veja que sábado puxado para Jesus, né? Sinagoga, expulsar demônios, curando. Quando o sol se põe e começa a nova semana, a cidade toda ela começa a levar os seus doentes até Jesus. E como diz o verso áureo, ele tocou e curou a todos que vieram até ele. Imagine como foi aquela noite. Provavelmente Jesus foi dormir bem tarde. Mas imagine a alegria daquela cidade, de queridos que estavam doentes, enfermos, pessoas que estavam vivenciando a opressão do inimigo, foram libertadas. Qual que foi o regozijo, a festa nas ruas de Cafarnaum? Como as pessoas não pularam de alegria com tudo que estava ocorrendo. Então, a história de ontem e aonde começamos hoje é esse momento, o final do sábado de Jesus. Um sábado longo, um sábado abençoado e que apresenta Jesus agora não só como um professor, um mestre da lei, mas também como um curador, alguém que tem domínio e autoridade sobre os demônios. E o que ocorre agora? Verso 42. Logo cedo na manhã seguinte. Então era domingo cedo, manhã seguinte. A ideia é que ao despontar do sol, Jesus retirou-se para um lugar isolado. Foi um dia longo para Jesus. Foi um dia puxado. Ele estava cansado. Mas logo cedo, ele sai de Cafarnaum e se isola em algumas das regiões ali perto de Cafarnaum. Por que ele sai e se isola? Bem, aqui em Lucas nós não temos muita informação. Mas se formos contrastar com o relato de Marcos, nós vemos que ele sai para orar. Ele sai para buscar a Deus, buscar a guia de Deus. Lembre-se que eu falei algo. Jesus, ele tinha uma comunhão muito única com o Pai e com o Espírito. Ele tinha um relacionamento tão íntimo que ele só fazia aquilo que o Pai revelava, só aquilo que o Pai lhe apresentava. Então, muitas vezes quando nós começamos o nosso dia, e eu comecei meu dia, eu começo o dia muitas vezes, Senhor, eu preciso fazer isso, eu preciso visitar essa pessoa, eu preciso resolver esse problema, eu preciso escrever essa carta, eu preciso escrever esse sermão, me abençoe para que eu consiga realizar essas atividades do dia. Nós temos esse costume de pedir a bênção sobre a nossa agenda do dia. Jesus, ele tinha um outro costume. Ele ia para o Pai e perguntava, Pai, qual que é a agenda de hoje? Com quem que eu devo falar? Aonde eu devo ir? O que eu devo fazer? Eu quero ser guiado por Ti. Coloco os planos, as palavras, as ações que eu preciso fazer. E eu penso que tal atitude de Cristo mostra a sua dependência, a sua submissão ao Pai. E se somos aprendizes de Jesus, precisamos vivenciar essa mesma experiência dia após dia. Senhor, quais são os seus planos para mim hoje? O que que você quer que eu faça? Como que eu posso amar e servir como Jesus Cristo no dia de hoje? Jesus, ele não viveu uma vida monástica. O que eu quero dizer com isso? Sabe, muitas pessoas, focando na sua vida espiritual, eles desconectam-se da realidade, se isolam da realidade e vivem afastados para que não possam ser contaminados, para que possam ter uma comunhão com Deus única. E de certa maneira se preparar e serem melhores pessoas, cristãos, crentes. E é um valor muito bonito, desejo estar com Deus. Mas seguindo o exemplo de Jesus, sim, Jesus tinha momentos a sós com Deus. Mas ele voltava para a realidade. Ele voltava para o dia a dia. Ele voltava para os desafios, ele voltava para a tentação, porque o movimento do reino, e a gente já conversou sobre isso, e a gente vai enfatizar mais e mais, o movimento do reino de Deus não é levar cristãos, ou os crentes, para um lugar fora daqui. O movimento do reino não é a preparação de crentes para o reino. O movimento do reino é o reino vindo a este mundo e sendo implementado pelos seguidores de Jesus. Então, para que o seguidor de Jesus possa fazer a diferença, ele não pode ficar isolado, ele precisa estar inserido e fazer a diferença, sendo sal, a luz aonde se encontra. Sim, guiado e conectado com Deus, mas fazendo a diferença aonde ele se encontra. Jesus, ele sai para ter esse momento com Deus. Ele sai para ter esta comunhão com o Pai. Mas aqui Lucas, ele apresenta uma outra razão que por que Jesus saiu. Isso é importante a gente prestar atenção e não focarmos simplesmente nesse paralelo com o de Marcos. Vamos continuar. As multidões o procuraram ou procuravam por toda parte. E quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse. Ele saiu cedo, mas cedo também saiu a multidão atrás de Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Quem sabe alguns tinham trazido seus doentes ou queriam conversar ou estar perto de Jesus, qual que vai ser o plano? E as multidões estavam atrás de Jesus. E quando encontraram Jesus, fizeram um pedido: não se afaste de nós, fique aqui conosco, fique aqui em Cafarnaum. Olha que interessante, esse foi o mesmo desejo de Nazaré. Olha, não saia daqui, fique aqui, você precisa ser o nosso mestre, o nosso rabi. Eles estavam querendo que Jesus ficasse ali, não saísse. Quem sabe alguns estavam sonhando com até recursos financeiros. Opa, se Jesus ficar aqui, ele fazer esses milagres, pessoas vão vir para cá, eu posso ter uma pousada, olha, eu posso ter mais, eu tenho um restaurante, vou vender mais coisas, posso vender peixe, sabe, eu posso ganhar dinheiro. Já começaram a pensar em vários aspectos, há várias nuances que a gente podia explorar aqui. Jesus, fique aqui. De certa maneira, esse desejo de ficar aqui é uma tentação que Jesus sofreu. Veja, Jesus vai sofrer tentações o tempo todo. Como no deserto, Jesus foi tentado a realizar a missão de uma forma diferente daquilo que o Pai havia revelado. Aqui, ele é sendo tentado para o bem, de certa maneira. Fique aqui, a gente quer ficar com você. Para que ele ficasse ali e não realizasse a missão da maneira que o Pai havia desejado. Ficando ali, com certeza, Jesus seria, vamos dizer, coroado ou teria um grande prestígio na cidade. Um prestígio e um tipo de ministério que não era o ministério que Jesus foi chamado e que deveria desempenhar. Lembra que foi Satanás que fez esse desejo. Olha, você quer receber a autoridade, a glória, faça isso e você vai receber. E aqui, ele está sendo oferecido uma posição de destaque, uma posição elevada. Vamos fazer algo especial, vamos fazer um centro aonde as pessoas venham, fique aqui, não saia daqui, abençoe a nossa cidade. Veja, de certa maneira, o que nós vemos aqui é um desejo bonito, um desejo belo de muitos, quem sabe outros tinham outros desejos para por que Jesus deveria ficar ali, mas esse desejo, ele tira o plano, ou foca no plano de que, diferente do que Deus revelou para Jesus. E isso é muito importante nós notarmos. Jesus vai ser tentado o tempo todo quanto à sua identidade, o seu propósito e como realizar o seu propósito. E o que Jesus fala? Ele, porém, disse, verso 43, preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui enviado. Uau! Com certeza, seria mais fácil Jesus ficar no lugar que ele foi bem recebido. Nazaré, ele teve essa dificuldade. Em Cafarnaum, não, ele foi bem recebido. As pessoas amavam ele. Ele poderia ficar ali. Mas a missão do Pai para ele era outra. E essa missão está ligada com o movimento do reino. O reino, ele não quer construir catedrais que as pessoas possam vir. O objetivo do reino aqui não é Jesus fazer em Cafarnaum um centro de tal maneira que qualquer pessoa que precise da bênção de Jesus vai se locomover até Cafarnaum. O movimento do reino não é criar algo estático aonde as pessoas busquem e vão para ser abençoadas. O movimento do reino é ir até as pessoas e abençoá-las aonde elas se encontram. Olha que coisa linda! O movimento do reino é um movimento de implementação, declaração e manifestação do reino de Deus, do seu poder de libertação, do seu poder de... Vamos ler. Lucas 4, 18 e 19. A gente não pode perder de visão essa missão de Jesus. Lucas 4, 18 e 19 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, aos desfavorecidos. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus tinha uma visão clara, uma missão clara, que ele começa a cumprir. E essa missão, ela tem que alcançar as pessoas. É um movimento de ir até as pessoas e não de trazer as pessoas até um lugar. E se hoje nós fôssemos replicar o ministério de Jesus, nós não deveríamos focar tanto num ministério dentro de quatro paredes, de um edifício que muitas vezes chamamos de igreja, de templo. Se formos seguirmos o exemplo de Jesus, o reino de Deus precisa ir ao encontro dos desfavoráveis. E é interessante, ele usa uma palavra interessante, cidades. Eu preciso ir a outras cidades. Sabe, muita gente tem a ideia de que a cidade é ruim, que a gente tem que fugir das cidades, que a gente tem que se afastar das cidades. E eu entendo, né? Uma melhor qualidade de vida. Eu moro numa cidade não tão grande, menos trânsito, mais natureza, menos... Eu entendo a lógica, mas Cristo ama as cidades. Ele ama Nova York, ele ama São Paulo, ele ama Rio de Janeiro, Tóquio, ele ama Lisboa, ele ama cidades e quer salvar as cidades. E se eu tenho o coração de Jesus, eu também preciso amar as cidades. Não os prazeres da cidade, mas as pessoas que se encontram nas cidades. E eu preciso do encontro dessas necessidades. Que coisa linda. E Jesus fala, eu fui enviado por isso. Mas eu quero destacar aqui algo que, se você não prestou atenção, você precisa, na minha humilde opinião. Eu venho comentando sobre o reino de Deus, esse conceito do reino, mas de forma clara, nítida e inquestionável, essa é a primeira vez que nós vemos o reino associado a Cristo Jesus. Preciso anunciar também as boas novas do reino de Deus. Veja, quais são as boas novas? Boas novas vem da palavra que a gente traduz como evangelho, né? Gospel, as boas novas. Quais são as boas novas? Já deu para perguntar? Quais eram as boas novas que João Batista pregou? Quais eram as boas novas que Jesus pregou? Qual deveriam ser as boas novas que eu e você deveríamos pregar? As boas novas que Cristo pregou é as boas novas do reino de Deus. É interessante que muitas vezes a gente não escuta esta conexão das boas novas, do evangelho, do gospel, com o reino de Deus. Mas desassociar o reino da mensagem a ser proclamada é não ser fiel à mensagem que Cristo pregou e o evangelho que ele apresentou. As boas novas, elas sempre devem estar conectadas no contexto do reino. E que é qual esse contexto do reino? Que Deus reina e ele é soberano. E eu e você precisamos nos submeter a esse rei, nos entregarmos a esse rei. Que esse rei, ele é um rei de amor, um rei de graça, e precisamos viver nessa graça. Que esse rei não faz acepção de pessoas, que ele ama todos e quer salvar a todos. Que esse rei vai atrás daqueles que estão feridos, que estão marginalizados, que estão deixados de lado, discriminados. O reino se manifesta, e se manifesta em poder do reino, para que o reino, os valores, os princípios de Deus possam ser vividos aqui na terra. Queridos, o cristão, ele deve viver para declarar e manifestar o reino de Deus e vivenciar o reino aqui na terra. Com certeza, não em sua plenitude, porque isso só vai ocorrer após a segunda vinda de Cristo. Mas o reino já foi iniciado em Cristo Jesus. E os filhos, os aprendizes de Jesus, eles precisam viver o reino. serem manifestações vivas do reino de Deus. Ser cristão não é viver uma vida monástica se preparando para viver em um reino um dia no futuro. Ser cristão não é se preparar para morrer, morrer em Cristo, para um dia viver no reino. Ser cristão é viver o reino hoje e manifestar o reino hoje, implementar o reino hoje. E mesmo que eu venha descansar nesse processo de manifestar, declarar e vivenciar o reino, eu tenho certeza que na segunda vinda de Cristo, quando Ele uma vez por todas destruir a morte, eu vou poder viver com Ele. O reino é tudo. Esse é o evangelho. O evangelho do reino. E olha o que Jesus disse. Por isso fui enviado. Se esse foi o envio de Jesus, de apresentar o reino, declarar o reino, manifestar o reino de Deus, seus valores e seus princípios, quando Jesus diz, eu também vos envio, assim como o Pai me enviou, lá em João capítulo 20, acho que o verso 29, isso quer dizer que você também foi enviado para declarar as boas novas do reino de Deus, para vivenciar, manifestar esse reino. E o texto continua. E continuou a sua mensagem nas sinagogas da Judeia. Veja, ele volta aqui, Lucas, Jesus focava na sinagoga. Lembrando, sinagoga não era um prédio exclusivamente para cultos ou para questões religiosas. Sinagoga era um hall, né, para atender a comunidade com escola, com atividades culturais, com fóruns, com questões legais, com festas. E também era usada no sábado para o estudo da palavra. Jesus ia aonde as pessoas estavam. Até agora, nós ouvimos a palavra Galileia, a parte norte. E agora Lucas usa a palavra Judeia. E a Judeia, como Lucas usa no seu evangelho, refere-se a todo o território que hoje conhecemos como território de Israel. Jesus começou o seu ministério na Galileia. Ele abençoou na Galileia, nos vilarejos, nas sinagogas. Mas agora ele vai atingir o mundo todo. Há um crescente da missão. E essa missão, ela recebe esse crescente de Jesus no livro de Atos. Lucas também escreveu, que sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Comece onde você está. Jesus começou aonde ele nasceu e foi se expandindo o seu ministério de declarar o reino até todo o país. E querido, querida, nós temos esse mesmo desafio. O reino não pode ser contido somente aonde nós estamos. O reino precisa ser declarado em todos os lugares. O rei precisa ser levantado em todos os lugares. Quantas lições bonitas nesses versos. E quão profundo é esse o movimentar do reino, chama movimento do reino, né? Para onde que o reino está se manifestando, como que ele está movimentando. E esse reino se movimenta porque o Espírito Santo guia. E nós precisamos ser fiéis à guia do Espírito Santo. Está você preparado para ser essa declaração viva do reino de Deus? E deixar o reino manifestar aonde o reino se encontrar na sua pessoa? Você está preparado para anunciar o verdadeiro evangelho? O evangelho imaculado, o evangelho do reino de Deus? Nós precisamos abraçar esse evangelho do reino, precisamos entender, estudar e vivenciar. Porque como aprendizes de Jesus, precisamos fazer como ele fez, viver como ele viveu, amar como ele amou, servir como ele serviu. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, obrigado por Cristo Jesus e como ele veio declarar o reino de Deus. Fica conosco, Pai, perdoa os nossos pecados e nos abençoe. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para as perguntas, perguntas de reflexão. E aqui estão as perguntas para você refletir, meditar e, quem sabe, escrever aí. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha mente? Como eu posso compartilhar essas lições com os outros hoje? Bem, eu espero que você possa refletir, que você possa meditar no ministério de Jesus, esse ministério do reino, que ensina, que cura, que liberta, que ama as pessoas, ama as cidades, que vai em conta dos necessitados, e que possamos vivenciar esse reino aonde nós estamos e manifestar com aqueles ao nosso redor. Amanhã a gente começa o capítulo 5. A gente vai ver uma nova faceta do ministério de Jesus, algo que também nós precisamos aprender a fazer como ele fez. Que Deus te abençoe ricamente e eu espero vê-lo, espero vê-la amanhã. Até mais.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.